Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nildo Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia rápida, expressa, marota sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo e também aquele espaço dedicado pra causos bizonhos desse mundão de meu Deus. E aí turma, tudo certo? Passaram bem a semana? Tudo dominado? Vocês têm percebido aí nas últimas semanas que o Que Diabo É Isso está sendo bem colaborativo, né? Muitos convidados aqui e a tendência para 2024 vai ser por aí, né? Trazer mais pessoas aqui para trocar uma ideia aqui junto comigo. Então conto com vocês para mandarem aí sugestões de convidados interessantes, pessoas que tenham aí o que dizer e que trabalham de uma forma direta ou indiretamente aí com o terror, né, para fazer girar essa máquina que a gente tanto gosta. Então vale aí cineastas, quadrinistas, produtores de conteúdo, tá valendo tudo, desde que seja interessante. Eu faço aqui uma pré-seleção e quem sabe aí a sugestão de vocês passa e esse convidado é chamado aqui pro Que Diabo É Isso. Beleza, turma? Mais alguns recadinhos antes de entrar no tema de hoje. Vocês estão ligados aí também que vai ter uma festa aqui em Porto Alegre, né? A festa mais trevosa da cidade, que é a Vulto, e o Que Diabo É Isso tá entrando como parceiro, veja só. Sim, cara, o Que Diabo É Isso tá entrando na noite, tem tudo a ver, né? Com essa festa que vai ter muitas atrações, cara. Focado aí em anos 80, nesse universo gótico, dark wave, post-punk, synth-pop. Cara, várias performances, vai ser uma festa do cacete. E é aí mais ou menos um Natal invertido, né, que é o Jingle From Hell lá na Vulto. Então, tem aí lá no feed ali do Que Diabo É Isso, tem link para ingresso e tudo mais. Então, corram atrás, garantam o ingresso de vocês que vai ser bem legal, um evento inédito aqui, digo a dizer, na cidade, com esse foco aí, então vai ser bem legal. Então, compareçam quem for de Porto Alegre e também da região. Segundo recado, não deixem de compartilhar o programa, é muito importante, ajuda bastante aqui no rolê que o algoritmo trabalha a favor. Galera, tema de hoje, hein? Tema de hoje é o nosso querido Junji Mito. Sim, o Junji Mito tá de volta esse programa, faz tempo, né, que eu não falo dele. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre algumas, né, das histórias curtas mais legais do autor, mas eu quero fugir um pouco das histórias convencionais, né, mais conhecidas dele. Eu tenho bastante coisa aqui, graças a Pipoca e Nanquim, que tem lançado quase tudo, né, no mercado nacional do autor. Então, cara, tem muita coisa extremamente demente e criativa do autor. Então eu quero extrair aí, fazer essa aqui, pode ser, vamos chamar aí da primeira parte, né, das melhores histórias curtas do Junji Ito. Então eu vou falar para vocês anotem aí, corram atrás, porque é o suco da bizarrice. Então fiquem comigo até o final do programa para saber todas as histórias legais aí, todas não, né, uma pequena parte, porque com certeza vai ter parte 2, 3 e assim vai do Junji Ito. Beleza, turma? Bora lá então, vamos falar sobre The Best Of do Junji Ito. Junji Ito é um cara peculiar, vamos combinar, né? Isso para dizer o mínimo, o cara tá aí há muitas décadas, no mínimo, desde os anos 80 aí, contando histórias bizarras, assustadoras, criativas, fora da caixa e assustando, deixando a gente nervoso, enojado, né? Com o seu jeito estranho, no mínimo aí também, de contar histórias. Mas o fato é, né, turma, que o Junji Ito engrenou aqui no Brasil faz pouco tempo, cara. Eu arrisco a dizer que não faz nem uma década, e menos, né? Acho que uns 6, 7 anos desde que a Darkseid lançou ali o primeiro livro dele aqui no Brasil, se não me engano, ali por 2017, 2018, agora não tô lembrado, que abriu a porteira do autor aqui no Brasil e foi paixão à primeira vista, né? Acho que poucos autores orientais tiveram aí um approach tão grande com o público brasileiro quanto o Junji Ito. Tanto que o cara é a estrela mais esperada da CCXP ali, né? O cara vai autografar as suas obras e tudo mais. Vai ser mega concorrido. Não é à toa que a Pipoca e Nanquim tá lançando mensalmente, praticamente, novos trabalhos do cara aqui no Brasil. E eu tenho quase tudo aqui, cara. É um cara, assim, que eu acompanho muito e me fascina muito as histórias curtas dele, né? Acho que o Stephen King, uma vez, ele classificou contos, né, histórias curtas, de uma maneira que eu acho muito legal. Ele chamou histórias de curtas como se fosse um beijo roubado, né? Um beijo roubado chega ali naquela emoção, naquele nervosismo, dá um beijo e te dá uma sensação, né? Uma coisa assim, um fervor dentro de ti, que é diferente de uma novela longa, né? Que tu se apega, que tu tem amor, que tem um grande desenvolvimento sentimental com aquilo. A história curta tem uma coisa mais de estalo, de momento, né? Então o Junji Ito faz isso muito bem, porque ele é muito visceral e muito direto nas histórias dele. Então eu selecionei algumas aqui, eu acho que tem umas 7 historinhas, como eu falei no início do programa, pode ser a parte 1, se vocês quiserem a parte 2, comentem aqui, deixem aí a sugestão nos comentários que a gente pode fazer, sim. Para começar, tem uma história que eu gosto muito, né? Lembrando que são histórias pouco conhecidas, assim, não tão convencionais já do público brasileiro, então quero dar esse toque aí para vocês. Uma história que saiu no The Liminal Zone, que é uma HQ de contos curtos também, que saiu lá no Japão em 2021, se não me engano, mas tá saindo agora também pela Pipoca e Nanquim, que vai se chamar Zona Fantasma. E dentro do Zona Fantasma tem um conto chamado Spirit Flow of Wakigahara. Esse conto é sensacional, porque ele traz uma coisa que é muito peculiar do Junji Ito, que é essa paixão pela natureza, né? Pelas florestas, pelas montanhas, principalmente do Japão. E aqui a história conta mais ou menos a história de pessoas que são depressivas e vão para uma floresta tentar encontrar ali um fim da sua vida, né? Ficar se perder lá, enfim, e acabar dando cabo à sua vida. Só que nessa floresta, no meio desse grande terreno ali, existe um vulcão que acontecem coisas estranhas ali. E os relatos são de quem vai para a floresta acaba saindo revigorado, né? Com uma autoestima maior, né? Até se curando ali da sua depressão, do seu mal-estar emocional, digamos assim. E a história vai para um jeito assim que acaba, como tudo do Junji Ito, desembocando em seres bizarros, que também ali flerta com o surrealismo. Cara, é muito bizarro, de verdade, assim, né? Bizarro é a palavra que eu mais vou usar aqui, né, no programa de hoje, mas aqui tem um toque especial, porque a forma que o Junji Ito desenha essas formas humanas, né, que não são mais humanas, né, são humanoides, que no final da história vocês vão entender o porquê que isso acontece, de uma forma mais esguia, mais comprida. Isso deixa um certo desconforto, porque desconfigura na nossa mente a noção que a gente tem de ser humano, né, de humanoide, assim. Então causa um desconforto muito peculiar, assim. Então essa história, Spirit Flow of Wakigahara, que tá no Zona Fantasma, eu não sei, né, se já saiu, tava em pré-venda, não sei se já foi liberado, mas vale muito a pena. Segundo conto que eu quero dar a dica aqui para vocês é o do Sensor. Embora o Sensor, inclusive tem um vídeo que eu fiz aqui falando dele, é uma história fechada, o HQ toda, o mangá é toda uma história só, mas no Sensor tem pequenos capítulos, né, que contam uma grande história no final. Tem uma história, a segunda aqui, que eu acho que ela pode ser lida de uma forma isolada, que é a Registros Akáshicos. Esse é o nome, Registros Akáshicos, que é a segunda história aqui do Sensor. E conta a história também aí de uma seita, digamos assim, que quer pegar todo o conhecimento do universo, da existência, do espaço-tempo. E isso é representado pelo Jiu-Jitsu como uma nuvem gigante que fica sobre uma montanha, né? E a relação aí com as coisas que a gente tem hoje em dia na modernidade, né? Que as informações estão na nuvem, isso é de forma muito clara, né? Então tem toda essa analogia com a tecnologia e tudo mais, e toda essa questão aí gráfica, né, que o Jiu-Jitsu consegue imprimir na página, que é essa nuvem repleta de informação do espaço e do tempo, é muito bizarro. Pim! Dois! Segunda vez que eu falo bizarro. Cara, vale muito a pena. Registros Akáshicos, tá no Sensor. É um mangá, assim, que não é um dos mais conhecidos do Jiu-Jitsu, né? Eu já falei isso no vídeo também, mas tem aí belas ideias e um passeio pela criatividade, pelo mundo, pelo quanto o cara é criativo, porque não é só um terror, o Sensor, é uma ficção científica, é um horror cósmico, é aí um namoro também com o esoterismo, então vale muito a pena, principalmente esse Registros Akáshicos que está presente aqui no mangá Sensor. Outro conto aqui que é o suco da bizarrice é o Cidade das Lápides. Cidade das Lápides está no Desmorfos, né? Que é um tijolão lançado aqui pelo Pipoca e Nanquim também. E é uma história muito, muito estranha e também criativa, que nada mais é do que conta a história de uma cidade, ou melhor, né? De um casal que vai viajar até uma cidade muito pacata, litorânea ali do Japão. E tem uma peculiaridade aí. Nos lugares onde as pessoas morrem, não só pessoas, mas também qualquer ser vivo morre, cresce do nada uma lápide. Então pode acontecer no meio da rua, numa praça, no meio de um quarto, pode surgir a lápide desde que a pessoa ou o ser tenha morrido ali naquele lugar, né? E claro que não fica só nessa bizarrice aí. Tem uma história, uma subtrama aí envolvendo um acidente que acontece logo que esse casal está se dirigindo para a cidade e as coisas começam a tomar uma proporção muito, muito estranha. É um conto curto, muito direto ao ponto, mas que causa esse estranhamento aí justamente pelo tema, né? Que a gente fica pensando, nossa, como é que pode isso acontecer? Que é um sentimento recorrente que a gente sente quando lê uma história do Junji Ito, né? No mesmo Desmorfos, tem uma história curtíssima, essa aí tem pouquinhas páginas, mas tem aí uma coisa do Junji Ito que me fascina muito, que é o horror corporal, cara. O horror corporal, a transformação, a degradação do ser humano em algo muito fora daquilo que a gente entende como humanidade. Eu tô falando da garota lesma, que é surreal, surreal, porque nada mais é do que a história de uma garota que começa a falar estranho, como se estivesse com a língua ali inchada, né, dolorida, dormente, só que na verdade ela tem, sabe o que na língua? Uma lesma. A língua dela está se transformando numa lesma e aos poucos ela vai se transformando também nesse animal, cara, que é uma coisa bizarra. A última página é aí uma ode ao surrealismo, então acho que representa muito bem essa faceta do Junji Ito de trilhar ali também o body horror, o que é muito interessante. No mesmo Desmorfos, para vocês verem como o Desmorfos é uma obra que vale muito, tem o Monstro Cor de Carne, que é uma obra aí que fala bastante sobre bullying, né? É interessante também essa faceta do Jiu-Jitsu de tocar em temas que é muito comum no Japão também, né? O bullying nas escolas e tudo mais, só que aqui, óbvio, né? Ele pega aí um viés sobrenatural e também surreal. No final das contas aqui, eu não quero falar muito sobre esse conto, mas flerta muito ali também com Hellraiser, cara. Veja só, Hellraiser, e dá uma angústia muito grande, porque talvez seja uma das histórias do Junji Ito mais fortes do quesito quando se fala em crianças, assim, né? Tem aqui abuso físico com criança, um negócio muito forte, mas tudo dentro do contexto da história. Nada, por incrível que pareça, é gratuito, e é muito legal ver o Junji Ito aí fazendo uma certa crítica também ao status quo japonês, né? Então, Monstro Cor de Carne é um outro mini conto desconhecido aí da obra do autor, que vale muito. Outro conto, aí sim, um body horror de novo aí, que dá um ruim na gente, é o Calafrios. Calafrios, provavelmente vocês já viram imagens desse conto por aí, mas também sempre, como a maioria das obras de Junji Ito, o foco é na situação insólita em si e não nos personagens, e aqui é o exemplo clássico disso, que a gente acompanha uma personagem que começa a ter furos na pele. É isso, cara, esse é o escopo da história, mas a forma como o Junji Ito vai nos contando essa história é muito interessante, porque a gente acompanha pela ótica de um vizinho que sabe que a vizinha tem algo muito estranho acontecendo, porque ela fica dentro de casa, né? Então a gente também fica naquela curiosidade de saber, e o Junji Ito é mestre de nos levar por cada página ali, né? Ele tem storytelling dele é muito interessante, porque ele tem uma quebra muito boa de páginas que sempre deixa a gente curioso para saber o que vai acontecer na próxima página. Então, Calafrios é um outro body horror aí do mestre também do surrealismo Junji Ito, né, cara? Para encerrar, dois contos aqui que também estão no Calafrios, que é Balões Enforcadores. Essa aí eu acho que talvez seja a mais famosinha aqui dessa lista, que é muito surreal, cara. É muito surreal. A história, né, é tão bizarro que quando a gente conta essa história parece que a gente está mentindo. Mas a história de Balões Enforcadores nada mais é do que pessoas que cometeram suicídio, né? Outro tema aí recorrente do Japão. De novo aí uma crítica ao modus operandi do Japão, tá aqui o Junji Ito, né? Não é só horror gratuito, também tem muita crítica aqui, cara. Tem muita crítica na obra do cara, e essas pessoas que cometeram suicídio começam a aparecer o rosto dela, a cabeça delas em forma de balões gigantes pela cidade. Sim, cara, é isso a história, só que claro, né, de uma proporção bizarra, bizonha, incalculável, que eu não vou conseguir explicar para vocês aqui, só vocês lendo e conferindo ali. É muito interessante, tem a questão do surrealismo muito grande. Aqui sim, é os dois pés no surrealismo, porque a imagem de ver cabeças gigantes em forma de balão, né, andando pelas cidades, cara, é bizarro. E tem páginas, né, painéis muito marcantes dele, há um momento que aparecem várias cabeças gigantes em forma de balão assim sobre a cidade, um negócio assustador. Então vale a pena aí, Balões Enforcadores, aí também tá no Calafrios, né, essa coletânea lançada pela Pipoca e Nanquim. E para finalizar aqui, um conto que, cara, olha só que legal, fala aí muito de ficção científica, e eu achei muito parecido, sabe com o quê? Com Inception. Sim, cara, aquele filme do Christopher Nolan com Leonardo DiCaprio, que é Um Longo Sonho. Essa história conta uma história também muito insólita de pessoas que dormem dentro de um hospital e acabam envelhecendo dentro do sonho, né? Uma coisa assim que dentro do sonho se passam muitos anos, décadas, milhares de anos, e as pessoas dentro do sonho envelhecem, e para fora do corpo também elas começam a ter uma espécie de reversão corpórea, né? A parte do fora do mundo, né, também começa a sentir esse passar dos milênios muito rápido. É uma coisa muito estranha, muito bizarra, mas só o Junji Ito mesmo para deixar a gente preso na história. E também tem painéis assustadores, incríveis, a forma como ele mostra os corpos se dissolvendo com esse passar dos anos é muito incrível. Então vale muito a pena um longo sonho, cara. Todas essas obras aqui que eu falei no programa de hoje estão aí em português já nas coletâneas e tudo mais, a não ser que, não posso dar certeza para vocês, o primeiro, né, o Spirit Flow of Wakigahara, que tá no Liminal Zone, que tá para sair, chamado Zona Fantasma. Eu não sei se até quando o programa for ao ar já vai estar liberado para venda, mas logo mais vai estar aí. Então, corram atrás de qualquer obra do Jujutsu, tá valendo. Então, quem sabe aí eu faço uma parte 2 aí dando dicas, macetes aí de outros contos curtos do mestre do horror japonês. Beleza, turma? Conta aqui nos comentários qual conto vocês mais gostam do Jujutsu que não estava aqui nessa lista. Comenta aí, vamos trocar essa ideia. Beleza, turma? Até semana que vem, então. Ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.